Neste fim de semana em que temos maiores restrições de circulação, pode aproveitar o tempo para ir pensando o que vai querer fazer nos dias que aí vêm de novembro. Para que depois não diga que não sabia, vamos olhar para a agenda do Centro Cultural de Belém e trazer-lhe algumas propostas para aproveitar o seu tempo livre da melhor forma. Está com vontade de ver teatro? Ir a um espetáculo de dança ou a um concerto? Temos tudo isso para si nos próximos minutos. Ora, ouça as nossas sugestões.
Chorarei meu triste fado.
Esta voz é demais, é grande, é muito grande.
Também pensa o mesmo que João Botelho sobre a voz de Amália Rodrigues? O realizador de cinema foi desafiado a criar um espetáculo de homenagem à fadista neste ano que se celebra o centenário do seu nascimento. Admirador de Amália, Botelho recorda o dia em que a conheceu.
Tive só um pequeno encontro com a dona Amália, tive um pequeno encontro. No meu segundo filme chamado Um Adeus Português, eu precisava de uma da melhor explicação que há para o fado. Há muitas teorias sobre o fado. Estive com a Amália e pedi-lhe... E ela disse, João, faça o que quiser, eu utilizei o fado português um bocadinho, que é uma explicação notável. O fado nasceu um dia quando o vento mal olia, namorado de um veleiro, no peito de um marinheiro, que tanto triste cantava, ai que lindeza tamanha. E essa explicação do fado, que é uma linda metáfora, para mim é a melhor, mas também era a melhor para a Amália.
É o fado de Amália que se irá escutar neste espetáculo que poderá ver no Centro Cultural de Belém, dias 26 e 27 de novembro. Amália, a voz maior do que o fado, conta a história da fadista desde as ruas estreitas de Lisboa aos grandes palcos mundiais. No concerto, além das vozes da soprano Ana Quintãs e de fadistas como Ana Moura, Camané, Ricardo Ribeiro, vai também contar com a galega Luz Cassal e o piano de Mário Lajinha, mas claro que também irá escutar a voz de Amália Rodrigues.
É uma Amália que só canta 4 ou 5 vezes, a voz dela, que eu preciso que ela se ouça, se calhar com No Negro, ter a Amália na Polifonia da Beira Baixa, a Amália no Barco Negro, a Amália numa canção americana, o Will Bay e a Amália a cantar o Com Que Voz, o Camões. Portanto, são 4 momentos da Amália, o resto são eles que tomam. São o Ricardo Ribeiro, a Ana Moura, a Ana Quintãs, a Luz Cassal, que é uma grande intérprete do flamenco e teve uma boa relação com a Amália e também cantou e é maravilhosa. E no final o grande Camané, com os seus músicos, cantando os fados dos grandes poetas.
Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo.
No palco estará a tradução da dimensão da diva do fado, que tinha a noção da sua arte.
Ela dividiu o Mugambo com a Edith Piaf, sei lá, andava por todo lado, cantou no Japão, cantou por todo lado. E eu gosto muito de uma coisa que ela diz, que é, quando o Ricardo Espírito Santo me tratou bem, eu já era Amália Rodrigues. Quando o António Ferro se aproveitou e me mandou pelo mundo inteiro, na altura do pós-guerra, do plano Marshall, que é preciso entusiasmar uma sociedade desfeita, eu já era Amália Rodrigues. Ela tinha a noção imensa do seu poderio de arte. E ela tem uma frase que eu adoro, que é: exprimir a alma nacional eu? Não, exprime a minha alma.
A fadista que exprimia a sua alma, Amália Rodrigues, no espetáculo com encenação do realizador João Botelho e arranjos musicais de Daniel Bernardes. No trio de fado estarão José Manuel Neto, José Carlos Proença e Paulo Paz. A guitarra portuguesa é de Gaspar Varela. E se está com saudades de uma peça de teatro, ora veja o que vai poder ver no Centro Cultural de Belém em novembro. É um dos poetas e escritores que integrou a famosa geração de Orfeu. Era amigo pessoal de Fernando Pessoa e uma das vozes ímpares do modernismo português. Mário de Sá Carneiro escreveu também contos e um deles vai ser adaptado ao teatro num espetáculo que poderá ver no Centro Cultural de Belém de 12 a 15 de novembro. A Confissão de Lúcio foi escrita por Sá Carneiro em 1914 e agora, quase um século depois, André Morraças assumiu o desafio de fazer a adaptação a teatro.
É uma novela muito intrigante, extremamente fascinante, porque é um texto muito estranho. É um texto sobre um homem que fica obcecado por outro homem. Entretanto, esse segundo homem casa, cria-se ali um pequeno triângulo amoroso. Há uma morte que não é muito bem explicada. Há pessoas que desaparecem, há pessoas que nunca percebemos que realmente existiram. Ou seja, é um texto que tinha tudo para ser descoberto e para ser um desafio de ser posto em cena, de ser adaptado a teatro.
André Morraças assina também encenação, cenografia, figurinos e desenho de luz. Para o encenador, este texto de Mário de Sá Carneiro tem ainda hoje um lado atual.
Nós respeitamos, não acrescentamos nada por cima e respeitamos praticamente o texto todo original. Acho que é isso que é interessante, é que ele é um texto que continua a ser extremamente atual. É um texto que fala sobre o papel da arte, de como a arte nos causa emoções. É um texto muito avançado em termos de questões de género, em questões de sexualidade. Tem o lado do sentimental, daquilo que pomos de sentimento na vida e o que é que a vida nos devolve. Tem temas muito interessantes e que ainda hoje são temas que são básicos para nós.
Em palco vão estar três atores, Francisco Golão, Isaac Graça e João Cachola, que interpretam as personagens de Lúcio, Marta e Ricardo. André Morraças, que está habituado a encenar textos seus, diz que esta, A Confissão de Lúcio, é também uma oportunidade de redescobrir um escritor importante da ficção portuguesa.
Há que voltar a descobrir ou redescobrir o Sá Carneiro. Ele é extremamente importante para o modernismo. É graças à estadia em Paris que também passa aqui nesta sua obra. Tem aquela célebre correspondência com Fernando Pessoa. Muito daquilo que os modernistas portugueses fazem vem também do modernismo francês, que o Sá Carneiro vai trazendo aos poucos, quer através de cartas para os poetas de cá, quer mesmo através das obras que fazia. Portanto, é um trabalho extremamente relevante, interessante e muito fascinante.
Eu penso que depois desses alguns conselhos, messieurs, il ne reste plus beaucoup de célibataires parmi vous. Monsieur, dites-moi, est-ce que vous êtes célibataire?
Já está com vontade de ver? Saiba que esta peça é apresentada no espaço da Black Box do CCB de 12 a 14 de novembro às 9 da noite e no domingo dia 15 às 4 da tarde. Mas não desligue já o rádio. Temos ainda outras propostas para si. Quantas vezes acorda intrigado com os seus sonhos? Não sabe de onde vêm, o que querem dizer? O mesmo acontece ao artista Miguel Felipe, que a partir dos sonhos criou um espetáculo que junta dança e música e que vai apresentar no Centro Cultural de Belém em novembro. Bochecha é a primeira peça multidisciplinar criada por Miguel Felipe.
É uma peça que vai misturar percussão contemporânea, vai misturar dança, vai misturar video performance.
Bochecha é um trabalho onde este artista com formação na área da percussão se interroga.
Espetáculo a nível prático é a consequente deste meu questionamento: o que é que um percussionista pode fazer em palco, como é que o percussionista pode usar o seu corpo, como é que o percussionista pode tocar, será que o percussionista pode tocar, dançar, cantar, será que o percussionista pode coreografar, mas é tudo baseado também sobre a temática do sonho.
Science is a rhythm too.
É o sonho que abre a grande porta para o desconhecido, diz Miguel Felipe, que criou este espetáculo para maiores de 6 anos, com música pensada ao milímetro e onde quer inquietar o público.
Eu quero transmitir ao público que, acima de tudo, nunca se esqueçam do poder do sonho, que o sonho tem uma força muito grande. Quero também pôr em cena esta questão entre percussionista e performer, como é que um percussionista se pode desdobrar em diferentes tarefas, não me considerando um dançarino, não me considerando coreógrafo, mas considerando uma pessoa que tem desejos outros, senão a música contemporânea para percussão solo, neste caso. Também suscitar uma grande curiosidade e uma grande intriga, espero eu, ao sonho e ao poder que sonhar, questionar e mesmo auto-se questionar é sempre necessário hoje em dia.
O espetáculo de Miguel Felipe, Bochecha, conta, além da interpretação do próprio com as artistas Eva Aubigny e Océane Crozière. Falta apenas dizer-lhe que vai estar em cena no pequeno auditório dias 20 e 21 de novembro às 9 da noite. Já tomou nota? Temos ainda mais algumas propostas do cartaz do CCB. Novembro é o mês das parcerias no Centro Cultural de Belém. É o mês do teatro e da dança, com programação em várias salas e para diferentes públicos. Por exemplo, para maiores de 12 anos, de 11 a 13 de novembro, a proposta é ver um espetáculo em que a plateia está deitada a olhar para cima. Sim, é isso. O que vêem as nuvens é um espetáculo de Ricardo Vaz Trindade, integrado no Festival Tande Image, que será apresentado de quarta a sexta no Grande Auditório, às 7 e às 9 da noite, recorrendo a um mecanismo semelhante a um cinema vertical. Mais à frente, de 20 a 23 de novembro, outra proposta de teatro para ver no espaço da Black Box, o Teatro da Cidade apresenta no CCB Invocação ao Meu Corpo, uma peça com texto e encenação de Guilherme Gomes e interpretação de Catarina Luiz, Mauro Hermínio e Rita Cabasso. O Centro Cultural de Belém vai também acolher o Alcântara Festival, dias 28 e 29 de novembro. Glotis é um espetáculo de dança de Flória de Terras que acontece no interior de uma gruta onde três figuras deambulam por práticas misteriosas. O palco é a Black Box, que recebe o espetáculo dia 28 às 7 da tarde e no dia 29 às 4. Ideias do que poderá ver no Centro Cultural de Belém no mês de novembro, numa altura em que continua patente na Garagem Sul a exposição O Mar é a Nossa Terra. Agora é só espreitar a bilheteira ou o site do CCB, onde encontra todos os detalhes e certamente mais propostas para os seus dias de lazer. Já sabe, para que depois não diga que não sabia, nós todos os meses trazemos o essencial da agenda do Centro Cultural de Belém à antena da rádio. Boa tarde e bom fim de semana. Música.